práticas no ensino. É o título da obra científica de estreia do pedagogo, consultor, jornalista e poeta José Otiniello, lançada a 25 de novembro passado. Com mais de 200 páginas, a obra, segundo o autor, é um contributo que se presta à sociedade angolana para a melhoria da prática pedagógica. Entre os vários assuntos analisados nesta obra, constam questões de ética, deontologia, análise do currículo escolar angolano e de formação de professores, teorias de aprendizagem, ensino especial, para além de questões de educação para a saúde e para o desenvolvimento. José Otiniello refere que o país está no bom caminho no que respeita às boas práticas no ensino, apesar de algumas falhas, porém ressalta também que a qualidade do sistema educativo de Angola depende da realidade socioeconómica. O docente considera, por outro lado, que o ensino primário é um viveiro para que se tenham pessoas formadas e capazes de dar respostas aos problemas sociais e às necessidades de desenvolvimento da Angola.
O nosso sistema de ensino é um sistema que vai de acordo com aquilo que é também a nossa realidade, quer do ponto de vista da nossa economia, do ponto de vista político, do ponto de vista até da situação geográfica. Portanto, o nosso ensino depende em grande medida de tudo isso. Mas pensamos que estamos no bom caminho em relação àquilo que são as boas práticas. Mais do que isso, é reconhecer que o ensino é transversal, portanto, parte do topo, que é onde está a estrutura que supervisiona a educação, até o reduto da sala de aulas. Mas aí vamos interagir também com a própria sociedade, que devem ser os motores para que a construção dos saberes seja feita dentro dos parâmetros esperados socialmente.
Na sua apresentação falou, ou fez uma intrínseca abordagem do sistema de ensino, sobretudo o ensino primário, salientando sobretudo que é lá onde está a base para o sistema de qualquer ensino. Quer comentar esta afirmação que fez?
Diz o ditado que é de pequeno que se torce o pepino. Portanto, se nós apostarmos no ensino primário, vamos poder ter, para além de gente que tenha um diploma, vamos ter gente que tenha sido forjada não para ter um diploma como tal, mas para o trabalho e para a sociedade. E a sociedade aqui, referindo-me ao humanismo. Portanto, infelizmente, há casos em que o indivíduo tem um diploma até do ensino superior, mas ele não está preparado para o trabalho. É um indivíduo que, se chuviscar, ele já não vai trabalhar. Se morrer o vizinho do vizinho, que ele nunca cumprimentou sequer, ele liga para o patrão a dizer que está com óbito. Portanto, precisamos trabalhar nisso. E onde é que se forjam os bons hábitos para o trabalho? É precisamente na escola. E se começarmos no ensino primário, melhor ainda. Como disse, é aí onde acontece o milagre do desenvolvimento de um país.
O pedagogo reprova a utilização de conceitos e teorias de ensino ultrapassadas no tempo e no espaço e que resultam da falta de capacidade de investigação científica por parte dos professores. Para o também jornalista que aborda o assunto neste livro, recomendado para professores, o resultado é precisamente que vai-se continuar a ensinar que o esqueleto é um conjunto de ossos que sustenta o corpo humano, quando se sabe que a rã também tem um esqueleto. Estas, segundo o autor de Boas Práticas no Ensino, são algumas inverdades que passam como verdades por culpa dos docentes.
Devemos fazer determinados sacrifícios em nome da própria profissão. E nós adquirirmos mais bibliografia, adquirirmos mais conhecimentos para engrandecermos a nossa profissão, não deve ser encarado isso como um sacrifício, não deve ser encarado como algo fora do comum. Não, deve ser encarado como o que é mais certo. E o que acontece é que adormecemos, saímos de uma escola de formação de professores, seja do ensino médio ou de uma universidade, e não damos continuidade aos nossos estudos. Portanto, terminar a formação significa dizer começar a investigação. E quando não se faz isso, ficamos no esquecimento, continuamos a utilizar as mesmas metodologias que os nossos professores usavam há mais de 10, 20, 30 anos, continuamos a usar os mesmos conceitos sem nos preocuparmos, às vezes, com a etimologia das próprias palavras e dos próprios conceitos, e o resultado é precisamente este. Vamos continuar a ensinar que um esqueleto é um conjunto de ossos que sustenta o corpo humano, quando sabemos que a rã também tem um esqueleto, quando sabemos que um boi também tem um esqueleto, não é só o corpo humano. E apresentamos também o exemplo da definição de uma ilha, não é? Um pedaço de terra cercada por águas em todos os lados. A parte de cima também é um lado. A parte de baixo, que sai lá do núcleo da Terra até cá acima, também é um lado e não tem água. Portanto, são algumas inverdades que, infelizmente, passam como verdade por culpa nossa, por não aprofundarmos a etimologia. Alguém pode escrever, mas o conhecimento científico é falível. Felizmente, o conhecimento científico é falível. Ora, à medida que o conhecimento científico é falível, é um sacrilégio a profissão. É uma incúria total o professor pegar nos seus cadernos do antigamente e ir dar aulas para os alunos que estão numa era completamente diferente, que estão numa era onde as tecnologias mudaram completamente o mundo, e pensarmos que pronto, vamos continuar a ensinar as coisas tal como eram há 20, 30, 40 anos. Penso que devíamos mudar efetivamente esta maneira.
O ensino especial em Angola é outro assunto abordado pelo jornalista e académico na obra Boas Práticas de Ensino. A preocupação do pedagogo tem que ver com as falhas nos currículos de formação de professores que, na sua visão, abordam superficialmente esta temática, não contemplando, por outro lado, o contacto direto com alunos com necessidades educativas especiais. Para o Chinelo, não é possível que um profissional que não teve prática ou experiência poder dar respostas pedagógicas para questões que têm que ver com alunos com necessidades especiais. O docente pensa que este suposto deslize na formação de futuros professores é o desenho mais nítido de um fracasso da escola a posterior. Por esta razão, recomenda a necessidade de programas escolares de formação de docentes que contemplam a convivência in loco com estes alunos.
Pergunta a qualquer estudante, ele vai abordar este tema na cadeira de psicologia ou de AGE, e depois daí é tudo superficial, é tudo teórico. O próprio aluno não tem contacto com um aluno que seja cego, que seja surdo, que tenha uma outra patologia qualquer, não é, que seja daltónico, por exemplo. Portanto, não tem este contacto. Ora, não é possível que um profissional que não teve uma prática, que não teve uma experiência neste campo específico, poder dar respostas pedagógicas para questões que tenham a ver com alunos com necessidades educativas especiais. Ora, vamos falhar. Recomendarmos a necessidade de, quando se estiver a abordar este capítulo, os alunos que estão a se formar para o professorado devem vivenciar em loco a realidade destes alunos.
A obra relaciona o sistema de ensino à necessidade de educação para a saúde da comunidade por meio dos alunos. Para o docente, o incentivo aos bons hábitos alimentares e o ensino de métodos de prevenção de determinadas doenças a partir da escola reduz a probabilidade de contrair doenças e a gravidade dos problemas de saúde. José Ochinhelo é a favor da criação de mais estratégias para a difusão da cultura da interação entre a saúde e a educação, no sentido de determinados aspectos ligados à saúde que infernam a sociedade possam ser ultrapassados.
Ora, se nós passarmos bons hábitos, quer sejam alimentares, quer sejam de prevenção contra determinadas doenças, a partir da escola, essa articulação pode ser feita de forma salutar e poderemos naturalmente ter ganhos do ponto de vista da saúde da população, permitindo que menos gente vá para os hospitais ou menos gente tenha adquirido uma doença que depois pode torná-lo inválido para o trabalho.
Ou seja, cá em Angola não se tem ainda explorado este ângulo para poder então prevenir-se algumas doenças?
Timidamente, tem-se explorado timidamente, mas nós pensamos que podíamos fazer mais. podíamos fazer mais, poderíamos criar mais estratégias para a própria cultura dessa interação entre a saúde e a educação, para permitirmos então que determinados aspectos que lesam inclusive a própria sociedade. Já ouvimos falar, por exemplo, de mães que colocam no umbigo da criança areia, não é? Ou terra, se quisermos. Estamos a falar da criança recém-nascida, que é gravíssimo. Já ouvimos falar de mães que colocam uma certa fuba ou um certo conteúdo na cabeça da criança, quando chamam aqui entre nós de cabeça rachada ou aberta. Portanto, são práticas que a escola pode ajudar a melhorar. Há determinadas localidades onde, bem, os médicos também recomendam, desde que eles façam, mas que sigam os parâmetros da medicina convencional, não há nenhum problema, mas há casos em que se coloca, por exemplo, uma chave no pescoço da mãe gestante e acredita-se que é por meio desta chave que a mãe terá leite nos seios para dar à criança. Ora, são determinados aspectos culturais, mas que não ajudam em grande medida para a saúde do recém-nascido e que pode ser melhorado por via da educação.
A crise financeira que o país enfrenta, resultante da baixa de preço do petróleo no mercado internacional, é um problema que se ultrapassa com uma boa educação, sobretudo no que respeita à contenção de gastos.
E posso-lhe dar um outro exemplo, que a educação tem muito que fazer e pode fazer. Estávamos durante muitos anos habituados a gastarmos o nosso dinheiro como bem queríamos. Foi preciso termos esta crise para as pessoas começarem a fazer contenção dos seus gastos. Ora, esta contenção também aprende-se na escola. Nós podemos utilizar estratégias para ensinar os nossos alunos, e aí voltamos à questão do ensino primário, para aprenderem a gastar.
Aquilo que chamou nesta obra de educação para o desenvolvimento humano.
É verdade, é verdade, é verdade. Portanto, se nós apostarmos nisso, estaremos não só a ter um indivíduo qualificado, um indivíduo que consiga dar resposta tecnológica e científica que o país precisa, mas também um indivíduo que saiba gerir os seus dinheiros, saiba trazer a felicidade para a sua própria família, e não aquele indivíduo que recebe hoje o salário, para numa praça ou num mercado e, ao chegar a casa, já não tem um tostão no bolso. Isto também aprende-se. A escola pode fazer isso. Portanto, são múltiplas as vantagens quando nós olhamos para a educação, para permitirmos, então, que, mais do que ter um diploma, olharmos para o humanismo, olharmos para as verdadeiras funções da educação.
Dadas as lacunas pedagógicas do Sistema de Ensino Nacional, José Otinhelo propõe a criação de um outro agente que pode contribuir para a melhoria do sistema de ensino em Angola, que denominou de supervisor escolar. Este, segundo o pedagogo, tem como missão dar suporte pedagógico aos professores, inclusive aos coordenadores de disciplinas, que também são docentes.
Ora, a figura do supervisor vai ajudar a colmatar essas necessidades. Trazemos também esta realidade porque, muitas vezes, quem aparece para procurar melhorar algumas lacunas em termos pedagógicos do próprio processo de ensino-aprendizagem é o inspetor. Ora, esta não é a tarefa do inspetor. Não é a tarefa do inspetor ver se o professor tem ou não um plano de aulas. Não é a tarefa do inspetor ver se o professor está a conduzir bem a aula ou não. Não é esta a atribuição para a inspeção. Existem outras. Mas o coordenador, ele próprio também é docente. Então, enquanto os outros professores estão a lecionar, ele também está a lecionar numa outra turma. O supervisor vem para ajudar o docente a fazerem uma preparação, a começar pelo plano de aulas, depois a simularem uma aula. Se o supervisor quiser, pode simular com as mais variadas situações de um aluno rebelde, de um aluno que não escreve, de um aluno que se acha o mais inteligente. Podem simular estas aulas para depois, no dia seguinte, irem para o contexto real da aula. Ora, o professor estará melhor preparado para lidar com todas as situações que possam ocorrer na sala de aulas. Então, é muito importante introduzirmos esta figura, que é um profissional que está na escola e cuja missão é mesmo dar suporte pedagógico aos professores.
Mas uma figura que ainda não existe.
Infelizmente ainda não temos esta figura no nosso sistema, mas precisamos de ter e sugerimos às autoridades, não é? É mais um profissional que vai tirar um pouco do erário público, mas se vem para o bem, acho que devemos aplaudir.
O pedagogo e poeta já tem por outro lado as bases para o seu próximo trabalho científico, que deverá ser publicado em 2016. A sua próxima obra deverá abordar sugestões de infrações e penalizações dos alunos, pensando profundamente nos efeitos pedagógicos que estas podem causar.
Então nós vamos trazer no próximo ano sugestões de infrações e as suas penalizações, mas pensando muito profundamente nos efeitos pedagógicos que estas penalizações podem causar. Ouvimos falar hoje por hoje de alunos que vão às salas, aos quartos de banhos, limpar, porque cometeram uma infração, ali onde há jardim ou onde há capim, porque cometeram uma infração, vão capinar e depois têm de regressar. Portanto, isto leva a que, no seu regresso à sala de aulas, é capaz de sofrer bullying por parte dos colegas e não há disposição que aguente, não é? Quer seja uma criança, quer seja um adulto, depois de uma punição como estas, o indivíduo sair e estar ali a adquirir os conhecimentos de forma natural e espontânea, não há como. Portanto, são estes os reparos que nós queremos fazer. Não sabemos porquê, não tenho um estudo sobre a matéria, mas...
José Pochinello lamenta, por outro lado, que em Angola se escreva pouco sobre educação, por falta de oportunidades e meios, apesar da boa vontade dos especialistas. O académico denuncia que existe falta de sensibilidade dos empresários em relação à investigação científica no país. A propósito, aponta as dificuldades de obtenção de patrocínio para a publicação da sua obra, embora tenha solicitado a mais de 100 empresas angolanas.
Escreve-se muito pouco sobre a educação, mas deixa-me dizer-lhes também que, apesar de muitos terem boa vontade, às vezes faltam oportunidades e faltam meios para que tal aconteça. Reparem que esta obra não tem nenhum patrocínio. Não tem nenhum patrocínio. As cartas todas enviadas para mais de 100 empresas angolanas, nenhuma acedeu ao nosso pedido. Portanto, o que significa dizer que, se por um lado temos boa vontade para escrever, para trazer algumas soluções por via de manuais ou livros, por outro lado, falta a sensibilidade da parte dos nossos empresários e de alguns organismos no sentido de apoiarem essas iniciativas que só vêm contribuir e trazer uma mais-valia para a nossa sociedade, particularmente num setor que sabemos que é o principal e que galvaniza a nossa própria, o nosso próprio desenvolvimento. Nós precisamos de um professor para termos um médico, precisamos de um professor para termos um enfermeiro, para termos um engenheiro, precisamos de um professor, enfim, até para ensinar a cantar. Por isso, temos de convir que o setor da educação é aquele que devia merecer alguma atenção por parte de todos, porque quando nós tratamos a educação, quando nós falamos de desenvolvimento, não é um desenvolvimento apenas para uma ou outra empresa, mas é desenvolvimento para a sociedade, para todos nós.
O pedagogo, jornalista e poeta, para além de consultor, José Pochinello, formado pelo Instituto Superior de Ciências da Educação e chefe de Luanda, da Universidade Agostinho Neves, e pelo Instituto Superior de Ciências Educativas, ISCE Lisboa. Boas Práticas do Ensino é o título da sua mais recente obra de investigação científica, colocada à disposição do público no passado dia 25 de novembro, na União dos Escritores Angolanos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinchaliango.